Bem, amigos, no programa de hoje nós contamos mais uma vez com a participação do Dr. Paulo José Boscaro. Ele está sempre participando conosco, sempre colaborando com o seu estudo, né, com as matérias que ele prepara, com os temas que ele prepara, muito bem elaborado. E o Dr. Paulo Boscaro, delegado de polícia aposentado, atualmente está advogando, né? Está trabalhando como advogado, e ele faz parte lá do Hospital Benedita Fernandes, é voluntário, né, no Benedita Fernandes, e mais uma vez contamos com a sua presença. Vamos ouvir então, primeiramente, os cumprimentos, Dr. Paulo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nelson. Na verdade, boa tarde, né? Porque é meio-dia, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui e, na verdade, estar com saudade, viu, Nelson?
Dr. Paulo Boscaro sempre participando conosco, e de uns tempos para cá, né, a sua vida é bastante corrida, né, o seu trabalho atual, e ele está... diminuiu um pouco a sua participação aqui, tanto é que ele disse que já está com saudade. Vamos ouvir, então, o que o Dr. Paulo Boscaro, o tema que ele preparou para nós.
Nelson, ouvintes, hoje nós vamos fazer um trabalho buscando subsídios numa grande espírita do passado, do século XIX ainda, da Espanha, Anália Domingo Soler. Essa cidadã espanhola, espírito evoluidíssimo, nasceu em 1835 e veio a falecer em 1909. Uma vida muito tumultuada, cheia de dificuldades, até conhecer a doutrina espírita, quando então se tornou uma escritora admirável, um médium fantástico, nos apresentando excelentes livros, um deles, Memória do Padre Germano, que é muito conhecido entre os brasileiros, especificamente. E esta pessoa, este médium admirável, depois de desencarnada, nos presenteou com muitas mensagens, através de Divaldo, especialmente. Então, ela narra uma situação que eu gostaria, peço permissão, para fazer uma reprodução, uma cópia infiel, pela minha incapacidade, para daí tentarmos chegar a uma conclusão. E o tema proposto é o consolo da doutrina espírita. Então, Anália nos faz um relato de que havia um jovem, e eu vou chamá-lo aqui de Paulo, por questão de não colocar outros nomes, né? Porque poderíamos incorrer em equívocos.
No caso, foi um caso verídico, então.
Um caso verídico. Paulo era um jovem, agora contando 26 anos de idade. Diz a escritura que ele tinha uma face radiante, era amante do progresso, racionalista por excelência, e em seus olhos o fogo da juventude brilhava, em sua testa pensadora se vê em prematuras rugas. A expressão de seu semblante é doce e amarga, seu sorriso é triste. E desta forma a escritora nos narra uma situação. Aos 4 anos de idade, Paulo começou a sofrer de um tumor na região da pélvis, bacia na região do corpo, né? O qual fez brotar raízes, abrindo às vezes até 12 feridas ao mesmo tempo. Em razão dessas dores, de toda essa problemática muito difícil, Paulo ficou coxo e todo retorcido em razão das contrações dolorosas. Diz que a doença tem períodos tão horríveis a ponto de prostrá-lo no leito, onde permanece longas temporadas, encostada de um lado, sem poder trocar de posição, às vezes até por 2 anos ou mais seguidos. Em estado normal, Paulo é alfaiate e exerce a sua função com todas as dificuldades em razão das dores e feridas. E tem que fazer curativos ao menos 2 vezes por dia. E quando as feridas se fecham, ele mesmo tem que abri-las para que acabem as agudíssimas dores. Não bastasse isto, está bastante surdo. Este é um quadro de uma pessoa que nós estamos chamando de Paulo, que a escritora nos relata em uma visita que ela fez. Paulo tem que viver fechado em si mesmo. A ele está negada a ternura de uma esposa, negado o carinho dos filhos. Monge do infortúnio, teve que aceitar a solidão íntima, sem que uma esperança lhe sorrisse. O túmulo, somente nele, acredita que seu infortúnio termine. A única alegria na vida é a de ter uma mãe amorosa que cobre-o de ternura e amoríssimos cuidados. Ensinou-lhe a mãe a fé que ela professa e lhe recomendou que rezasse a santos e anjos para obter a proteção divina. Porém, Paulo, em diálogo com sua mãe, lhe dizia: Senhora, eu não entendo como é o seu Deus. Que pecado posso ter cometido para receber um castigo tão horrível? Se fiquei doente quando tinha 4 anos, que tinha feito eu com essa idade para merecer tanto? Que arma homicida teria levantado contra o meu próximo com 4 anos de idade? Que calúnias teriam proferido meus lábios em tão pequena idade, minha mãe? Que plano infernal teria urdido a minha mente infantil? Que guerras de extermínio teria eu provocado? Dizia o jovem, inconformado e descrente, à sua mãe. Todo efeito tem causa, minha mãe. A minha doença não tem. Tenho irmãos que saíram do mesmo ventre da senhora e são sadios, enquanto meu corpo é um depósito de podridão. É um mal hereditário? Dizem uns. Não, minha mãe, não é um mal hereditário. Meu pai é um homem robusto. A senhora desfruta de saúde. Por que eu tenho que ser o desgraçado Jó desta família? E se referia então Paulo ao Jó dos textos bíblicos do Antigo Testamento. E a mãe, ouvindo o clamor angustiante daquele filho que sofria, procurava incutir-lhe a paciência e lhe dizia: Filho, tudo isto contigo é porque Deus quer provar a tua paciência. E o jovem redarguia, dizendo: Isso é um absurdo, senhora. Se Deus tudo vê, se Deus tudo sabe, se Ele não tem véus para o amanhã, compreenderá, desde o momento que gera seus filhos, o que estes podem sofrer. Então, Ele não pode estar querendo provar a minha paciência. A um jovem de 4 anos, não se faz isto, senhora. E continua o jovem: A senhora seria capaz de me ter martirizado para ver até onde chegava o meu sofrimento? Pergunta o jovem à mãe. E a mãe responde: Ah, filho, não, filho de minhas entranhas. Se para te tirar um minuto de penas, eu carregaria muito contente um século de dores. Então, a senhora, minha mãe, é melhor do que Deus. Deus não existe, mamãe. Se existisse, eu não estaria sofrendo tão horrivelmente. Nascemos, mamãe, não sei porquê. Vivemos por um mistério e morremos porque as forças físicas se esgotam. Quando se esgotarão as minhas, mamãe? Eu quero morrer, porque acredito que na morte encontrarei o descanso e a paz que não tenho aqui na terra, neste corpo enfermo e infeliz. E aí nós fazemos uma pausa neste relato para tratar de alguns aspectos da doutrina espírita. E antes peço perdão para dizer que no direito dos homens aqui na terra, Para se demonstrar que alguém é causador de um evento, de um dano, e que deve responsabilizar pelas consequências, será preciso demonstrar a ligação entre aquele fato que ele produziu e o dano causado. Se nós não conseguirmos demonstrar, ele não responderá pelos danos que se lhe imputam. Isso se chama nexo de causalidade no direito. Acredito que na justiça divina, muito mais perfeita, da qual o homem apenas tem uma pálida ideia, este princípio do nexo de causalidade, de causa e efeito, de ligação entre ação e resultado, acredito que este princípio fundamenta a aplicação da justiça divina. E acredito ainda que essa justiça divina é permeada pelas atenuantes em nosso benefício, em razão da misericórdia divina de Deus, que sempre age em benefício de nós, seus filhos, ainda imperfeitos. Então, continuando com o pensamento da doutrina espírita, nós acreditamos, compreendemos e aceitamos que na sua etapa evolutiva, o ser criado por Deus, que somos nós, criado à sua imagem e semelhança, veja, não é igual a Deus, semelhante não é igual. Este ser criado por Deus superou diversas fases por um mecanismo automático guiado pelas leis divinas, iniciando a sua etapa de crescimento espiritual e de aprendizado no reino vegetal, depois no reino animal inferior, até chegar no reino hominal, e daí, renascendo como ser humano, agora dotado da razão, da luz da compreensão e do entendimento, passa ele a dominar e mover o seu crescimento pelo uso do livre-arbítrio. Até a fase do homem, ele é direcionado e movido pelos arquitetos superiores, pelo automatismo. Quando chega no reino hominal, ele passa a administrar o seu existir. E aí, nós nos recordamos daquela passagem simbólica do Antigo Testamento, em que Deus e Adão, quando Adão cai do paraíso, e Deus lhe diz: agora terás que ganhar o alimento com o suor do teu rosto. É a simbologia da passagem do ser espiritual do reino dos animais inferiores para o animal superior, que somos nós, que temos que conquistar pelo nosso trabalho o nosso sustento, a nossa sobrevivência e as nossas conquistas. É o sair do paraíso, que simboliza aí os reinos mais inferiores da vida, onde a natureza nos oferece as condições para a sobrevivência, para o alimento, para a habitação, para a reprodução. Então, essa conquista da razão, não fracionada, que o ser humano é dotado, e somente o ser humano, que os animais têm uma inteligência, têm uma razão, nós não podemos deixar de compreender isto, mas ela é fracionada. Pelo que nós conhecemos ainda hoje, os animais não se recordam de fatos como os humanos se recordam. não constrói uma ideia como os humanos constroem. Então, se diz que a razão deles é fracionada e a nossa é completa. Então, agora, com o transcorrer das eras, já dotado da inteligência, da razão, do livre-arbítrio, onde o ser humano passa a optar, a escolher os seus caminhos, a direcionar o seu destino e a construir o seu presente e o seu futuro, porque o passado já está realizado, com o transcorrer do tempo, dos milênios, dos séculos, o ser vai crescendo e acuado ante os violentos fenômenos naturais, mas especialmente movido por uma atração ao Pai Criador, ao qual sempre será ligado como um filho, porque nós temos Deus em essência dentro de nós. Por isso que Jesus nos disse: Deus está em vós. Nós somos uma parte de Deus. E essa parte divina que existe em nós clama por este contato com o Pai Criador, que está administrando o universo. E movido por esse heliotropismo positivo, essa busca dessa luz maior, o homem, ainda primitivo e primário, iniciou adorações a deuses, representado pelos fenômenos da natureza. Criou ritos, rituais, criou cerimoniais, até que o povo hebreu passou a adorar um único Deus, o Deus do Antigo Testamento. Entretanto, se nós observarmos, este Deus do Antigo Testamento foi construído à imagem e semelhança dos homens. Os homens construíram um Deus que os homens queriam construir. Um Deus dotado de paixões, de emoções, de iras, de desejos, de baixeza muitas vezes própria dos homens inferiores e de grandezas muitas vezes dos anjos celestiais. Então esse Deus de paradoxo do Antigo Testamento, criado pelos homens, regeu, conquanto toda essa situação, o primeiro princípio de um Deus único na Terra, e direcionou o destino desse povo, do povo hebreu, do povo judeu. Mas eis que dentro da lei do progresso, a que está sujeito às criaturas e os planetas, vem um novo salto para a evolução da Terra e de seus habitantes. Chega Jesus, trazendo um novo entendimento sobre o Pai. Agora é o Deus do amor. Agora é o Deus da verdade. Agora é o Deus da luz, descrito e narrado por João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, amoroso João Evangelista, discípulo querido e amado de Jesus, aquele que compreendeu com maior propriedade a ideia de Deus, de um Deus universal, de um Deus de amor incondicional. E Jesus nos trazendo esta ideia de um amor, de um Deus, de um Pai maior do que os homens, arrancou dele as paixões que os homens haviam colocado, daquele Deus de um povo único, daquele Deus exclusivista, daquele Deus que mandava matar o outro povo porque não fazia parte da sua nação, para trazer Jesus então um Deus universal, um Deus que manda amar a todas as criaturas, seus filhos, independentemente das nações, das cores, dos princípios ideológicos e religiosos. E Jesus ainda nos traz como um presente deste Deus de amor para nós, esclarecer-nos a respeito da necessidade da prática do bem. Jesus vivenciou o bem, nos seus anos em que esteve conosco na terra. Jesus vivenciou o serviço ao próximo. Jesus vivenciou o perdão. Nos falou do perdão constantemente como uma das maiores bênçãos que o homem pode conquistar. Perdoar incondicionalmente. Nos falou do amor. Cantou o amor. Trabalhou o amor. E, especialmente, nos trouxe a lição da espiritualização. Da espiritualização interior, que faz com que o homem cresça, com que o homem abra mão das coisas transitórias e passageiras e busque aquilo que é eterno. Mas ainda Jesus nos trouxe a grande lição de que a morte não existe, quando demonstrou, ao ressurgir após a crucificação, naquele corpo incorruptível ou celestial, dito pelo apóstolo Paulo, e que nós, na doutrina espírita, denominamos de corpo perispiritual. E com este corpo perispiritual, não físico grosseiro como o nosso da carne, mas um corpo mais tênue, mais plastificado, pôde aparecer aos seus discípulos, e aparecia aos discípulos, porque se materializava quando ele queria, de tal modo que entrou no quarto que estava trancado, sem passar pela porta. Aparecia aos discípulos nesse corpo perispiritual.
E pelo que nos consta, primeiramente para Maria Madalena, né, doutor Paulo?
Perfeitamente, primeiro para Maria. Então,
Maria.
É. A mensagem de Jesus, com esse contexto de espiritualização, infelizmente, quando ele deixou de estar fisicamente aqui na terra e a sua mensagem foi divulgada ao mundo então conhecido pelos discípulos e pelos apóstolos, com o decorrer do tempo, as criaturas humanas que se seguiram, ainda carregada de seus vícios, de suas paixões, da pequenez espiritual, porque nós sabemos, Nelson, que não há milagres na transformação. A transformação de um homem velho, materialista, carcomido pelos vícios, pela pequenez moral e de atitude, não se transforma de um dia para a noite, é um processo que demora, às vezes, muito tempo, mas que deve começar. O começo é importante, de fazer surgir o homem novo, o homem espiritualizado. E aqueles que seguiram aos discípulos e apóstolos começaram novamente a se envolver em questiúnculas próprias da terra, em aspectos políticos, de poder, de posse transitória. E a mensagem cristalina de Jesus, a mensagem espiritualizante, a mensagem da vida eterna, a mensagem do não morrer, foi sufocada, adulterada, modificada por interesses os mais diversos. E as pessoas continuavam alimentadas por convicções equivocadas, focadas na vida única, focadas no castigo divino, focadas no medo, focadas no acaso da vida como produtor de doenças e mutilações, com a explicação de que era para testar a fé do infeliz que sofria. Foi preciso, Nelson, chegar um momento de maior evolução da criatura humana na Terra, com as aberturas do conhecimento novo trazido pelas ciências, que se espraiaram e ganharam campo a partir dos séculos XV e seguintes, com as descobertas, para que o homem pudesse amadurecer, crescer em conhecimento e desta maneira ter condição para receber novamente os ensinos redivivos de Jesus, na mensagem do Consolador que nos prometeu ainda em João: eu vos enviarei um Consolador, o Espírito da Verdade, que ficará para sempre entre vós. E desta maneira, em Paris, na grande Paris do século XIX, capital de luz, centro cultural do mundo, um professor, um homem honrado, que passou a ser conhecido pelo apelido de Allan Kardec, em 1857, em abril de 1857, apresenta um livro chamado Livro dos Espíritos, que vem revolucionar o conhecimento do homem no campo da espiritualização, no campo da moralidade e da transformação. Com a doutrina espírita, Nelson, não há mais castigos. Há múltiplas oportunidades. Com a doutrina espírita, Nelson e ouvintes, somos livres para construir o nosso destino, mas responsáveis pelos nossos atos. A dor, o sofrimento, é consequência de nossos erros e lesões a si próprio e ao próximo, ou à lei divina. Com a doutrina espírita, Nelson, a morte não é o fim, mas um ressurgir no mundo espiritual, nossa verdadeira casa, as moradas eternas do Pai. E assim, Nelson e ouvintes, retornando àquela lição nos apresentada pela grande Anália Domingos Soler, naquele jovem que se indignava em conversa com sua mãe ao afirmar que ela era melhor do que Deus, porque ela faria tudo para não deixar ele sofrer um segundo sequer. Mas aquele Deus da qual ela lhe falava, lhe impunha, na sua convicção, uma vida de sofrimento pela qual ele não encontrava uma razão de existir. Então Paulo, aos 18 anos, ganha de presente um livro de um estivador da sua cidade, um trabalhador do porto, um homem simples do povo, lhe dá de presente um livro, o Livro dos Espíritos. E Paulo, racional como era, devorou aquelas páginas e sua alma pôde saciar-se com o alimento sadio da verdade, amadurecido como sal da razão. E Paulo passa então a devorar todos os livros da doutrina espírita então conhecidos na época, lê os jornais espíritas, escuta, participa das sessões espíritas, ouve as comunicações dos espíritos. E Paulo faz mais ainda, Nelson, propaga, passa a propagar a boa nova com suas palavras, mas especialmente, Nelson, com seus atos, com sua resignação. Agora, Paulo, iluminado pelos conhecimentos da doutrina, já não diz que Deus não existe. Hoje, Nelson, clama com íntima satisfação: Deus, Deus é o Consolador, Deus é grande, Deus é misericordioso, porque cria e não destrói. Eu espero, diz Paula, eu acredito, eu amo a luz, eu renasci, e eu devia a meu Pai a vida do corpo, porém, Agora compreendo que devo a Deus a vida da alma. Bendito seja Deus. Não sou uma vítima do capricho da sorte. Não sirvo de ensaio a um Deus torpe. Sou o que quis ser. Pago o que devo. Apliquei mal meu tempo. Semeei ventos e colho tempestades. Porém, eu deixarei meu esfarrapado invólucro, meu corpo físico, e meu espírito ver-se-á livre destes membros corroídos pela putrefação. E serei jovem, serei belo, cheio de virtudes. Amarei uma mulher, formarei uma família, serei grande, serei um gênio, viverei porque agora não vivo, não sou um deserdado, tenho minha herança, tenho parte no banquete da vida. Então, Nelson, nós verificamos de uma forma muito contundente a transformação na vida deste jovem Paulo, de descrente, para um crente firme, convicto na existência de um Deus de bondade infinita. E Amália, nos diz, ao terminar este relato, quando nós escutamos este relato, quando multiplicamos nossas perguntas e vemos Paulo tão resignado, tão racionalmente convencido de que quem muito paga, muito deve, então dizemos: que consolo tão imenso veio difundir o Espiritismo. Disse Castelar é um cidadão da Espanha da época, também iluminado. Castelar disse que Deus está sentado no topo dos mundos, tendo em sua mão uma catarata do rio da vida. O Espiritismo, continua Amália, também tem em seus princípios fundamentais a catarata do rio da esperança, a fonte do progresso eterno, a torrente inesgotável da razão, o grandioso oceano da verdade. O nosso pobre amigo Paulo, que vive sem viver, dominado por uma dor contínua, que em nenhum momento de sua vida está livre de sua penosa mortificação, que de tudo duvidava, esperava a morte, o caos, o nada como a única fonte da felicidade possível, o nada que destrói seu ser e aniquila seu eu, era a única ilusão que acariciava sua mente. E, em um momento, renasce, vive, sonha, pressente, espera, acredita e ama aquela mesma dor que o tortura, compreendendo que, em certos planetas, o sofrimento é o agente da marcha do mundo. Esta metamorfose é tão grande, sua importância é tão transcendental. Dormir em um túmulo e despertar no infinito. Esta transição da morte à vida somente a pode ter o Espiritismo. As vozes de além-túmulo que dizem ao desventurado: levanta-te e anda, tu és a criação, com seus mundos de luz, com sua eterna luta e teu eterno progresso. Confia, espera, ama, perdoa, trabalha, vive, porque teu destino é viver eternamente. Ó, bendita seja a hora em que o Espiritismo veio para abolir a escravidão dos cegos, dos aleijados, dos órfãos, dos mártires do infortúnio que em suas fogueiras de dor sucumbem. Nosso pobre amigo Paulo, que leva 22 anos de sofrimento, quanto deve ao estudo do Espiritismo? Vós que rides, os que nos chamais de loucos, os que acreditais que deliramos, se alguma vez sofreis, se as amarguras de vossa expiação vos fazem cair sobre o peso da cruz, lembrai-vos então do Espiritismo, estudai suas obras, procurai seus fenômenos e encontrareis o que encontrou Paulo, a causa de seu sofrimento. Uma razão suprema, uma verdade divina, um Deus imutável e eterno, um porvir de glória, um progresso infinito, a irradiação da vida, a vida em toda a sua grandeza desenvolvendo no infinito os caudais de sua luz eterna. Salve verdade augusta, salve vida sem fim, quão grande é Deus, feliz o homem que na terra vislumbra um reflexo de esplêndida aurora do porvir. E desta maneira nós terminamos esse relato admirável que traz a todos nós, a mim especialmente, uma lição extraordinária de que nós não podemos perder a fé, a esperança, a confiança em Deus, que é nosso Pai de amor. A todos nós que possamos estar passando por provas e expiações difíceis. E a terra, Nelson, Jesus já nos disse, é um local de turbulência, de atribulações. É um planeta ainda, Nelson, que alberga nós que somos espíritos devedores, espíritos ainda falidos, em grande dívida para com a lei divina, recebendo pouquíssimos espíritos elevados, mas nunca ficamos órfãos. A bondade infinita sempre coloca entre nós devedores aqueles espíritos luminares para trazer para nós um alento novo. E nós lembramos aqui rapidamente de Madre Teresa de Calcutá, a grande Madre Teresa de Calcutá, o Chico e tantos outros que aqui tiveram. Não podemos esquecer daqueles homens grandes do passado que doaram sua vida, Nelson, a vida do corpo físico, porque tinham certeza na vida eterna da alma. Então o corpo físico não teria para eles a importância que deveria ter, mas a lição que eles deveriam trazer era importante, e não se preocuparam em ser consumido nas fogueiras por acreditar num Deus de amor, por se opor à ideia de um Deus torpe e pequeno, de um Deus de vingança. E nós recordamos rapidamente de John Wycliffe, de Jerônimo de Praga, de John Hus. Nós nos lembramos aqui de Calvino, nos lembramos de Lutero. Não podemos nos esquecer do grande Giordano Bruno. Estas pessoas admiráveis que tiveram a coragem de enfrentar o poder religioso dominante e corrupto da época, e venal da época, para semear as luzes de uma verdade nova, para libertar o homem da escravidão da fé, para fazer o homem se tornar ímpar ante de Deus, nosso Pai de amor. Então, por essas criaturas, por aqueles que se aventuraram na ciência, por Copérnico, Galileu, Newton, Isaac, Descartes, e tantos outros que abdicaram de uma vida tranquila na terra para ter uma vida tribulada na terra, mas ganhar o céu da consciência do dever cumprido. Por essas pessoas, nós agradecemos a Deus por estarmos na terra. Aí não podemos nos esquecer de Allan Kardec, o codificador da doutrina, que nos abriu a maior descoberta que o homem já teve. Abriu o conhecimento do mundo espiritual, que transcende a todos os outros conhecimentos, porque os demais, por importância que tenha, são relativos, são materiais. Esse é eterno. Kardec nos presenteou, pelo amor de Deus, pela promessa de Jesus, a nos demonstrar a vida espiritual, as muitas moradas da casa do meu Pai. Muito obrigado a todos.
Amigo ouvinte, vamos, sem proselitismo nem algum, vamos estudar Kardec, vamos estudar o Livro dos Espíritos, como aconteceu com a personagem aqui, Paulo, né, que não sabia os porquês, né, de tanto sofrimento, não sabia os porquês, não achava, não via lógica em nada. Depois que ele foi presenteado com o Livro dos Espíritos, ele passou a entender o porquê de tanto sofrimento. Eu agradeço, nós agradecemos a participação do Dr. Paulo José Boscaro, e eu convido para daqui a pouquinho para que ele faça a prece de encerramento do nosso programa de hoje.